cineasta japonesa Naomi Kawase. A Naomi Kawase, ela costuma ambientar suas obras na cidade, na linda cidade de Nara, cidade onde ela nasceu, cidade pela qual ela tem um grande amor no Japão. E este filme que vamos ver hoje, Splendor, traz uma história muito delicada, muito singela. É uma menina que escreve roteiros cinematográficos. Uma pessoa vai ao cinema, ela tem uma deficiência visual esta escritora, ela descreve o que está se passando, para que este que não pode ver possa acompanhar o que se passa. Faz traduções, então. Que é a Misako, a personagem da Ayame Misaki, a atriz. E o Masatoshi Nagase, que é já um ator renomado, já o encontramos em outros trabalhos que fizemos aqui, um dos importantes atores japoneses. Ele faz neste trabalho, ele nos traz um personagem complexo que está perdendo a visão. E ele é um fotógrafo. Ele vai encontrar esta escritora roteirista. E juntos vão protagonizar algumas páginas memoráveis do cinema dos nossos dias. Filme muito bonito, e muito tocante, com vários elementos que conversam com os dilemas da nossa época. Esse filme é recente, foi feito acho que tem 5, 6 anos, 2017. Bom, com este filme, nós trabalharemos três obras. Que obras tão, ao mesmo tempo, tocantes e profundas. A primeira delas, Afonso Romano de Santana, um livro Sísifo Desce a Montanha. Este é um trabalho que o Afonso Romano de Santana escreve já em idade avançada. O Afonso Romano é vivo, tem 86 anos. Ele escreve essa obra aqui com mais de 70 anos e abre seu coração para as inúmeras experiências existenciais que ele teve ao longo da vida. Um livro muito bonito sobre a alma, os caminhos da existência no cotidiano. Também veremos uma obra do George Orwell. George Orwell, nesta obra, que é uma obra que ele escreve quando tinha 43 anos de idade, ele já havia escrito, né, A Fazenda dos Animais, que ele considera a obra mais importante até aquele momento na vida dele. Ele aqui nos traz um elemento muito profundo sobre o dado de semiose escrever. O nome é Por que Escrevo? Ele vai falar não apenas de por que escrevo, pois ao contar para nós suas motivações, seus elementos existenciais, ele abre um horizonte de rara beleza e com muitos problemas. George Orwell. E por último, o último livro é de um dos nossos maiores escritores, um dos mais queridos escritores que nós tivemos. Aliás, falecido recentemente, né? O Thiago de Mello, ele faleceu o ano passado, há alguns meses, que é o escritor do Amazonas, Como Sou. Este livro o Thiago de Mello tem uma história bastante emblemática para os nossos dias. Né? Ele faleceu com 95 anos, cerca de um ano e pouco, e ele morava na beira do rio Andirá, que é a casa dele, aliás. Quem idealizou essa casa foi o Lúcio Costa, nosso arquiteto. Eram grandes amigos. E o Tiago de Melo morava, então, no interior do Amazonas, estado que ele amava muito. Ele tem uma história muito bonita, muito rica e problemática, e o livro vai mostrar um pouco disso. São essas obras que trabalharemos agora à tarde no nosso estudo. E gostaria de iniciar exatamente com o Afonso Romano de Santana. Marquei um poema que, entre outras coisas, vai explicar o título da obra, Sísifo desce a montanha. Neste trabalho, durante toda a tarde, nós consideraremos a vida em suas afinidades, em suas melodias. O Afonso Romano de Santana, na sua linguagem bastante direta e aguda, ele tem um poema no meio da obra dele chamado Como se desce uma montanha. Neste poema, o Afonso Romano escreveu: não é mais fácil nem menos perigoso do que subir. O fato de descer a montanha é diverso. Se olharmos de fora, os gestos podem parecer mais lentos. Para quem desce, ao contrário, a sensação não é de vertigem, é complemento. Subir foi demorado, descer é outra arte. É como se Sísifo, do outro lado do monte, estivesse. Descer com uma pedra nos ombros pode ser leve. Todo o livro dele vai ser um aprofundamento e um desdobramento destes elementos. Após esse prefácio, vou partilhar a tela com vocês para acompanharmos os primeiros movimentos de
時計さん、お台やか。肩までの黒髪、化粧気のない女性、時計が縁側からストを眺めている。どうですか、時計さん、穏やか。肩までの黒髪、化粧気のない女性、時計が縁側からストを眺めている。つまんない。時計、冷たい目で十三を見る。突然穏やかな表情に変わる時計。ずっとこの辺りには住まい？手を止めて時計を愛おしげに見つめる。ごめんください。はい。時計の背中を見つめる十三、八丈ほどの和室に一人取り残されている。十三の階層、とある海、浜辺の砂像。
しっかり向き合った方がいいと思う。ガイドってあるだけでありがたいと思っちゃうから、何も言えなくなっちゃう人多いんだよね。映画ってさ、誰かの人生とつながることじゃない？私は誰かの人生を演じて生きて、 救われてるの。音声ガイドってさ、そんな映画を見れるはずのない人ともつながっていくことかもしれない。音声ガイドってね、ヌサちゃん、彼らの想像力を理解すること。視覚障害者の人たちの想像力は相当なもんよ。
Vejam que há o trabalho dessa personagem, da Misako, não é apenas contar o que está se passando. Não é simplesmente uma narrativa. É uma interpretação que não pode só ser do mundo dela, a partir dela. Também não pode ser apenas para o outro que ela conhece, mas é uma interseção entre estes elementos. Fator complexo. Um fator difícil. Não apenas ela se depara com essas dificuldades. Se conversarmos com pessoas que escrevem, com pessoas que atendem em consultório, com pessoas que trabalham com intercessões com outras pessoas, provavelmente encontraremos vários desses dilemas. Quando o George Orwell, em sua obra Por Que Escrevo, começa a nos contar sobre isso, sobre esses elementos, sobre esses fatores, ele diz que para ele poder fazer isso, partilhar conosco, ele precisa partir de algumas premissas. Por exemplo, ele precisa ser verdadeiro, precisa ser sincero. O que ele diz que muitas vezes é difícil. E ele vai nos contar as razões disso. Vamos acompanhá-lo. Vamos estabelecer conversações, então, com isso que acabamos de ver na obra Explendor, na qual esta escritora procura trazer a quem não pode visualizar aqueles elementos, a visualização deles, uma tradução. Vamos nos aproximar agora de George Orwell. Desde muito pequeno, talvez com 5 ou 6 anos de idade, eu sabia que deveria ser escritor quando eu crescesse. Mais ou menos entre 19, 17 e 24 anos, tentei abandonar essa ideia, mas o fiz consciente de que estava ultrajando minha verdadeira natureza e que mais cedo ou mais tarde teria de me confrontar, conformar e escrever livros. Eu era o irmão do meio, dentre 3, mas havia um intervalo de 5 anos entre cada um de nós. Eu mal conheci o meu pai antes dos 8 anos. Por este e outros motivos, eu era um tanto solitário e logo desenvolvi maneirismos desagradáveis que me tornaram impopular durante meus tempos de escola. Eu tinha o hábito, típico de crianças solitárias, de inventar histórias e conversar com pessoas imaginárias, e creio que desde o princípio, minhas ambições literárias estiveram mescladas ao sentimento de estar isolado e ser subestimado. Eu sabia que tinha facilidade com as palavras e uma capacidade de encarar fatos desagradáveis, e sentia que isso criava uma espécie de mundo particular no qual eu podia me desporrar do fracasso no cotidiano. Bem, vamos conversar um pouco alguns elementos disso que George Orwell está nos colocando e que encontraremos praticamente na obra inteira dele. Ele vai nos contar como isso alcança a obra dele, como a obra dele, de certa maneira, é uma consequência de coisas assim. Quando nós vimos há pouco esta menina, que é uma roteirista, uma escritora, uma tradutora daquilo que está se passando na tela para quem não pode ver aquilo, nenhum desses elementos apareceu. Nós não tivemos acesso à parte da vida dela, da historicidade dela, que pudesse nos explicar que parte dessa tradução. Ela poderia colocar elementos mais, menos consistentes, conforme sua história, seu entendimento do mundo, da vida, não é? Como George Orwell está nos dizendo aqui. No entanto, mesmo sem ela fazer isso, pela maneira como ela interpreta, por aquilo que ela vê e deixa de ver, escreve e deixa de descrever, como vocês viram na conversa final, isso começa a transparecer. Vamos tendo acesso à pessoa, por aquilo que diz, por aquilo que faz, pelo que pensa, pelo que deixa de fazer. O George Orwell era esse menino que sonhava com os olhos acordados, abertos. Ele nos conta mais adiante. Ainda muito pequeno, eu costumava imaginar que era Robin Hood e me via como herói de aventuras emocionantes, mas não demorou muito para o meu relato, ele colocou entre aspas, para que deixasse de ser tão toscamente narcisista e virasse cada vez mais uma mera descrição do que eu fazia e das coisas que eu via. Durante minutos, esse tipo de coisas ficava passando pela minha cabeça. Abre aspas. Ele escancarou a porta com ímpeto e entrou no quarto. Um raio de sol filtrado pelas cortinas de muselina caía oblíquo sobre a mesa, onde havia uma caixa de fósforo semiaberta ao lado do tinteiro, etc, etc, etc. Esse hábito continuou até mais ou menos 25 anos, ao longo de todos os meus anos não literários. Ele sonhava. Saía pelas ruas e sonhava que era Robin Hood. Sonhava que fazia feitos heróicos. Isso é parte da construção de George Orwell. Por volta dos 16 anos, descobri de repente o prazer das palavras, enquanto tais, isto é, dos sons e das associações das palavras. Quanto à necessidade de descrever as coisas, eu já fazia tudo a respeito. Portanto, é evidente o tipo de livros que eu queria escrever. Ele disse que eram livros com histórias muito densas, né? Queria escrever enormes romances naturalistas com finais infelizes. Forneço aqui esses antecedentes, todos, porque não acho possível avaliar os motivos de um escritor sem conhecer alguma coisa do seu desenvolvimento inicial. De fato, para muitos que começam a ler, então, George Orwell, já é um outro elemento, um outro prisma que se tem. Com tudo isso, desejo pontuar algo significativo, ainda mais para nós que estudamos filosofia clínica, que é uma pergunta: o quanto da obra que produzimos é uma consequência do que somos? O quanto daquilo que fazemos já não é um prolongamento de nós? O quanto é uma conclusão? O quanto é uma tentativa de reparação? O quanto é uma negação? Como nos colocarmos diante disso na vida? É muito provável que a resposta, se há, para questões como essas, não vá surgir pela própria pessoa. É provável que ela, ao opinar, vai deixar muitas coisas de fora. Pelo menos o próprio George Orwell pensa assim também. Então precisamos ampliar, colocar os contextos, nossos amigos, nossos familiares, nossas dificuldades e uma série de outras coisas que falarão de nós e conosco aquilo que sozinhos já não conseguimos propagar. Claro que, durante muito tempo, o homem, em vários lugares, achou que ele era o grande testemunho dele mesmo. Há muito mais que isso. Não é? Seria um solipsismo deixarmos as coisas de tal maneira. Ah, ele prossegue. O tema de um escritor será determinado pela época na qual ele vive. Isso vale ao mesmo para épocas tumultuosas, revolucionárias como a nossa. Mas antes mesmo de começar a escrever, o escritor terá adquirido uma atitude emocional da qual jamais conseguirá escapar por completo. É sua tarefa, sem dúvida, disciplinar o próprio temperamento e evitar ficar preso numa etapa imatura, num estado de ânimo vicioso. Porém, se abandonar totalmente as suas primeiras influências, ele vai acabar matando seu impulso de escrever. E aí ele abre sua alma de uma maneira rara. Ele diz: existem graus distintos na vida de um escritor. Então ele diz que primeiro existe o puro egoísmo para quem escreve. Depois, ele diz, um entusiasmo estético por aquilo que está fazendo. Depois ele diz um impulso histórico e um propósito político. São os elementos que ele vai alinhavar. Como isso funcionou no caso dele? Como George Orwell se escreve nisso, que ele acha, segundo a opinião dele, claro, vai abranger esses elementos? Será que essa escritora no filme passou por esses elementos? Ou isso foi somente para George Orwell? Ele diz, como um exemplo disso, a guerra na Espanha e outros eventos de 36 e 37 pesaram na balança e depois disso eu já sabia minha posição. todas as linhas das obras sérias que eu escrevi a partir de 1936 foram escritas, direto ou indiretamente, contra o totalitarismo e a favor de um socialismo democrático, tal como eu o entendo. Parece-me sem sentido, numa época como a nossa, pensar que alguém possa evitar escrever sobre estes temas. Mas isso era assim, conforme o pensamento dele. Ele está nos contando dele. Após essa primeira pontuação, vamos aprofundar muito os nossos estudos em direção à vida, às afinidades.
できるだけ私も頑張るから。ね。はい。ありがとうございます。いいんだって。けど、そろそろ施設のことも考えた方がいいかもしれないね。
母さんは幸せ。うん、ミサちゃんが幸せやったら。 閉じると、もっと聞こえるね。 お父さんのリュック、まだ持ってていい？現金7223円。花座のチケット。スーパーパケットのレシート。弁当396円。ペットボトル飲料97円。 缶コーヒー185ミリ64円。篠原整骨院テレホンカード。コットンのポイントカード。全部覚えちゃったよ。お父さんの持ち物。
Masako acaba de fazer conosco, que acompanhamos a obra, o mesmo que ela faz com aquelas pessoas que têm deficiência visual, que não podem ver os filmes. Ela nos apresentou e tivemos o privilégio de, ao mesmo tempo que vimos a carteira do pai dela, as coisas, a descrição que ela faz, a narrativa. Ela nos oferece a oportunidade de fazermos a confutação. Um ou outro de nós poderia ter dito, puxa, mas eu vi uma carteira logo ali, por que ela não começou a descrever por ali? Por que não falou sobre o couro da carteira antes de qualquer outra coisa? Por que esse modo de narrativa? Ela nos dá a possibilidade de nós também podermos ser os escritores, os narradores. E essa é só uma primeira, um primeiro trocadilho existencial que vamos encontrar nessa obra. Há outros, e alguns de grande e profunda beleza. Em outras palavras, conforme o próprio George Orwell nos colocará nesta obra, porque escrevo, nós, de certa maneira, ao escrevermos, nos tornamos aquilo que escrevemos. De certa maneira, não é assim sempre. Não é assim para todos. Para muitos será assim. As afinidades da vida, as melodias, o que se traduz em cuidados e prudência com o que fazemos, não é? Uma vez que as consequências podem ser muito grandes, muito extensas e muito além daquilo que podemos controlar. Observem que o George Orwell diz a respeito disso. Nos últimos anos, tentei escrever de forma menos pitoresca e mais exata. Isso ele faz depois de se dar conta de uma série de problemas e de notar o quanto a vaidade dele atrapalhava a vida dele. Vejam nas palavras do autor. Seja como for, eu acredito que no momento em que uma pessoa domina qualquer estilo de escrita, ela já o superou. Já o superou. O que quer dizer isso? Ele vai nos dar algumas dicas a partir daqui. A Fazenda dos Animais foi, aqui no Brasil traduzido como A Revolução dos Bichos, né? Foi o primeiro livro no qual tentei, com plena ciência do que estava fazendo, fundir os propósitos políticos e os artísticos em uma unidade. Faz 7 anos que eu não escrevo romance algum, mas espero fazê-lo muito em breve. Está destinado a ser um fracasso? Todo livro é um fracasso. Mas ao menos eu tenho certa clareza sobre o tipo de livro que eu quero escrever. Relendo estas últimas páginas, eu noto que posso ter dado a entender que os meus motivos para escrever são exclusivamente voltados para o interesse público. Não. Não é esta, porém, a impressão final que eu gostaria de deixar. Todos os escritores são vaidosos, egoístas, preguiçosos e bem no fundo dos seus motivos há sempre um mistério. Escrever um livro é uma luta horrível, exaustiva, como o longo acesso de uma enfermidade dolorosa. Não posso afirmar ao certo quais dos meus motivos são os mais fortes, mas sei qual deles merece ser seguido. Examinando em retrospecto a minha obra, percebo que toda vez que me faltou o propósito político, acabei por escrever livros sem vida e fui traído por trechos floreados, frases sem sentido, adjetivos ornamentais e enganos em geral. 1946, quando o autor tinha 43 anos. No caso de George Orwell, ele viria então a se tornar um escritor, um dos mais importantes da humanidade, no momento em que ele compreende essa dimensão profunda, a parte que ele é de escrever, e o quanto ele precisava ir além dele mesmo, como ele falou, se superar para poder ser de fato, em todas essas instâncias. O que queria dizer que, no caso dele especificamente, precisava lidar com esses problemas que ele achou que todos tinham. Provavelmente ele tinha essa vaidade, essas coisas, e não todos os escritores, não é? Alguns não têm, têm outros problemas. Ou seja, no caso dele, essa expansão leva tanto dele mesmo que ele já se reconhece nessas outras coisas. Será assim também? No caso dessa escritora do filme, ela está fazendo essa caminhada também? Observem, não há uma métrica. Estamos falando da vida. Estamos falando das afinidades dos elementos da vida. Estas afinidades obedecem uma linha reta? Estas afinidades podem ser completamente compreendidas? Em George Orwell é improvável. E neste filme Splendor, nós temos algumas discussões a respeito. Mas seja como for, aquele que se expande a partir de suas afinidades, a partir de suas melodias, o que ele encontrará pelo caminho? Quais são esses elementos? Serão sempre as mesmas coisas? Ou nessa expansão de afinidades, dependendo da abertura, ele viverá muitas outras coisas. Essa menina foi ver a mãe dela, e vocês viram que ela perguntou se a mãe estava feliz ali. Vamos aprofundar um pouco mais.
ここ見て。ここ見て。撮るよ。見て。どこいる？二人いる？
こう知られた写真家だったのよ。本人はあんまり言いたがらないんだけどね。写真家とは時を獲物にするハンターのようなものだ。これからも自分の小ささに世界の大きさに僕は息を潜めて向き合い続けるだろう。
ですって。
ああ
。おじいさんもカメラマンさんだったんですね。
うん、みたいな。
うん。尾崎です。ホワイトライトの。
ああ。
あの拡大読書機お持ちしました。
ああどうもどうも。あの散らかってますけど、よかったらお茶でも。
あ
どうぞ。
間違えて捨ててますよ。
ん？
琴葉さん結婚式場の。
それはいいんです。
あでもこのホテル大丈夫ですよ、バリアフリーだし。
いやそういうことじゃないから。向いてないよ君、向いてない。
そうかな。
いや俺がいらないって言ってるんだよ。
別に。
何？
何？
なんかしたろ。
え？
何やってんだお前。
塩と胡椒ってどうやって見分けてるんですか？
いやだから触るなって。
動物何が好きですか？
は？
綺麗。
うん？
今この部屋に西日が差し込んでてすごく綺麗だなって。
できるだけ日の当たる部屋を借りたんだ。
中森の部屋に差し込む西日、部屋全体に虹色のプリズム、その上に手をかざす美佐子、美佐子の手のひらにもプリズムができる。どうですか？
Claro que não.
A Misako, ela fazia a tradução, a narrativa, para as pessoas que não poderiam ver. Dentro do que estamos trabalhando hoje, as afinidades, a melodia em torno destes elementos, o que faz a Misako ela vai agora se aproximar daqueles para quem ela traduz. Vejam que até então ela tinha o trabalho dela, uma supervisora, mas agora a Misako começa de fato a conviver, a ter um outro elemento, para além daquele da simples tradução. Simples, porque o que ela vai encontrar agora é uma complexidade muito maior. À medida que ela se aproxima do Masaya, que é este fotógrafo, que já aparece com uma série de complexidades, ele está perdendo rapidamente a visão. No entanto, ele fotografa, ainda que possa ver muito pouco daquilo que está fotografando. A Naomi, esta diretora e roteirista da obra, ela nos propõe alguns enigmas existenciais. Ela faz com que a fotografia não se restrinja à imagem. A Naomi nos chama e nos diz: olhe, para o Masaya, este fotógrafo, a fotografia vai muito além. Ela nos mostra o Masaya numa praça com crianças. Ele está rebobinando o filme. Olhem como ele manuseia a câmera, como ele se coloca, a dimensão dele. Todo o exercício existencial, a ida até o lugar da fotografia, o contexto do que ele vai fotografar. A imagem da fotografia é um dos elementos que temos da fotografia. Tudo o que cerca a fotografia é essa outra parte, que por vezes, e no caso do Masaya, é cada vez maior parte, à medida que a acuidade visual decresce rapidamente. E enquanto decresce, ele tenta complementar esse mundo, se enchendo de luzes por todo lado na casa dele. Como ela, a Misako, percebeu ao chegar na casa dele: nossa, tem luz por todo lado, parece um pôr do sol. Então, a Misako agora expande suas afinidades, expande esses elementos de melodias existenciais. E ao fazer isso, ela começa a conversar muito mais de perto, com maior intimidade com aquilo que até então era uma afinidade, mas a uma certa distância. O que decorre daí? O que acontece a partir daí? Olhem, o nosso querido poeta Tiago de Mello, ele tem tantas ilustrações sobre isso nessa obra, uma obra de uma beleza profunda para a nossa alma brasileira, para os nossos dilemas do Brasil. O poeta Tiago de Mello, ele escreve, olhem o que ele já coloca como uma sugestão para situações como essa que a Misako está enfrentando e convivendo agora muito de perto. É muito provável que toda a arte dela de transcrever, de narrar para pessoas que têm deficiência física, agora encontrem outros caminhos, aprimoramentos, ajustes, não é? Pois o Tiago de Mello nos conta sobre situações como estas. Antes que venham os ventos e te levem de peito o amor, este tão belo amor que deu grandeza e graça à tua vida, faze dele agora, enquanto é tempo, uma cidade eterna e nela habita. Uma cidade, sim, edificada nas nuvens. Nas nuvens, não. No chão por onde andas. E alicerçada fundo nos teus dias. De jeito assim que dentro dela caiba o mundo inteiro. As árvores, as crianças, o mar, o sol, a noite e os passarinhos. E, sobretudo, caibas tu inteiro. O que te suja, o que te transfigura, teus pecados mortais, tuas bravuras, tudo afinal que te faz viver. E mais o tudo que, vivendo, fazes. ou seja, Thiago de Mello, em situações, e ele viveu várias. Há um dos poemas na obra do Thiago de Mello que mostra em toda amplidão como ele lida com essas dificuldades. Virá logo a seguir. O Thiago de Mello acha que uma das maneiras, então, de viver isso, essas afinidades e melodias das nossas vidas, é entrar nisso com amor. Mas é só com amor e construir essa cidade da qual nós faremos parte? Não, não em Thiago de Mello. Ele colocará outros elementos. Há dois momentos nesse livro que são sublimes, para além de tudo que o resto traz. Um é o estatuto que ele vai nos convidar a compreender. Mas isso mais adiante. Por agora, ele vai nos trazer sobre essas dificuldades de lidarmos com as nossas dúvidas, que é o que esta moça vai vivenciar agora muito de perto. Até então, os elementos eram teóricos. A partir de agora, com essa vivência que ela está tendo, já que expandiu suas afinidades e passa a conviver com aquele para quem antes ela remotamente tinha um acesso tão direto, Thiago de Mello escreve: eu tive um chão, mas já faz tempo, tudo feito de certezas, tão duras como lajedos. Agora, o tempo é que o fez, tem um caminho de barro, umedecido de dúvidas. Mas nele, devagar eu vou, me cresce uma funda, a certeza de que vale a pena o amor. Este maravilhoso poeta vai, durante toda a obra, pontuar que, sem esse amor, é muito improvável a caminhada. Ela vai se desfigurando. Para ele é assim. Para ele foi assim. Nas águas da minha infância, escreveu Thiago de Mello, eu perdi o medo entre os rebojos. Por isso eu avanço cantando. Não, eu não tenho um caminho novo. O que tenho de novo é o meu jeito de caminhar. Eu aprendi, e isso o caminho me ensinou, a caminhar cantando, como convém a mim e aos que vão comigo. Hoje eu não vou mais sozinho. Aqui eu tenho a minha vida, feita à imagem do menino que continua varando os campos gerais e que reparte o seu canto, como seu avô repartiu o cacau e fazia da colheita uma ilha de bom socorro. Vida, casa encantada, onde eu moro e mora em mim, eu te quero assim, verdadeira, cheirando a manga e jasmim. Que me sejas deslumbrada como ternura de moça rolando sobre o capim. Isso ele escreveu lá no Chile, em 1964. Período dificílimo da vida do Thiago de Mello. Depois que ele foi preso, um dos momentos muito complicados da vida do Thiago de Mello. Sempre ele vai colocar isso. Para nos aproximarmos das nossas afinidades, o amor será o tempero. Sem isso, elas deixarão de ser afinidades. Pelo menos em Thiago de Mello será assim. Como será para Misako?
やっぱり難しい。黙々と前に進む。夕日が強い光を放つ。肩越しに輝く。お母さん。
丘の頂上にたどり着き、立ち止まる重蔵。じっと空を見つめて、微動だにしない。
そうね、前よりなんかこう全体的にこう整理されてスッキリしてた感じがするし、
余白ができてて、なんかこうドキドキしたり、うん、じわーって感じる部分が生まれてて、うん、良くなったなって思いました。
良かったです。
ピタってくるガイドやったんで、
なんか、うん、合ってると嬉しい感じするよね。
しますね。
僕は今回のガイド、
はい、
初めて見る人にはひどいと思う。
ひどい。
トップシーン、重蔵のアトリエ、随分表現削ってたけど、あれじゃ空間を全然再現できない。
うん、ちょっと自分らが、うん、この作品に慣れすぎてるっていう感じはあるんかもしらんな。
ちょっと削りすぎちゃいましたかね。わかりました。トップシーンは再修正します。
少し話してもいいですか。うん、美佐子さんはこのガイド全体の作品から、
はい、
どういうものを、どういう感覚を受け取ってガイドを作りましたか。
どういう感覚。
作品にこう横たわっている感じ、作品から溢れ出てくる感覚、うん、何だと思いますか。
やっぱり北林監督の作品はやっぱりご自身を投影しているものが多いと思うので、うん、そういう内面的な、なんだろう、こう一言では言い表せないですけど、そういう部分が出たらいいなというふうに考えながら書きました。
で、その探した結果、私にどう聞こえたかというと、この作品が持つ重さ、重厚感というのを壊してしまった。今全体を通して聞いた感じだと、私はもっともっと作品、この作品は滅びゆくものの美や哀れとか、
はい、
どう頑張っても戻ってこないものへの執着とかっていう、とても重いテイストがある作品だと感じたんですが、私たち映画を見ているときにスクリーンを見ているような感覚よりも、もっともっと大きな世界に入り込む感覚で作品を楽しんでいます。
もう一つちゃんと世界があって、その中に自分が入ってってるってことですよね。
そうです。
いつの間にかそこにいるってことですよね。
いつの間にか私も中にいます。同じ空気を吸って、同じ音を聞いて、いろんなものを感じて映画を見てます。美佐子さん、映画ってすごく広い世界を生きてるんです。それを、その大きな世界を言葉が小さくしてしまうほど残念なことはないんです。はい、
あとラストシーン、あの夕日の後、結局何も言わないんだ。
いろいろ考えたんですけど、ラストはやっぱり見てる方に 委ねた方がいいのかなって。やっぱり変なガイドを入れてしまうと誘導してしまうので。
逃げるんだ。
別に逃げてるわけじゃありません。ただ個人的な感情を排除しただけです。
そうかな。僕は感じなかった。
それは想像力の問題ですよね。
うん。
私いつも探してるんです、モニターさんの表情の中に答えがあるんじゃないかなって。でも中森さん全然表情変わらないし。それって目が見えるとか見えないとかじゃなくて想像力の問題じゃないかなって思いました。
ひなちゃん、中森さん、中森さん、
中森さん、
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 逃げるんですか。
O que a Misako está experimentando nesta aproximação dela cada vez maior com as afinidades dela. E o que isso se traduz nas melodias que agora passam para a vida dela? Antes mais afastada, gostando do trabalho, mas com uma fluência bem menor, ela tinha uma ideia do que encontraria. É o que ela está encontrando? Observem como isso se passa na vida de cada um de nós. Para alguns, a vivência com suas afinidades, muito próxima, colocará tudo num outro elemento de distância e às vezes de ruptura. Por vezes as afinidades são apenas para que possamos vislumbrar, não viver. E na distância se mantém como um mistério que nunca se conclui. Por vezes é assim. Mas como sabemos exatamente a distância das coisas, a proporcionalidade delas, o quanto podemos nos aproximar? E o quanto isso dependerá de nós também. O Afonso Romano de Santana, ele viveu muitas vezes isso. E muitas vezes, por essa proximidade, tudo se desfez. Assim foi para ele. Ele tem vários trechos nessa obra que eu assinalei. Uma das vezes em que ele trata disso diretamente é Meus Três Enigmas.